Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela entrando ao vivo na noite desta segunda-feira e, claro, em podcast para você que assina nosso feed, você que acompanha central3.com.br, trivela.com.br. Edição de número 111, o último podcast dessa temporada 2016, falando de final de Campeonato Brasileiro, de rebaixamento de Internacional, das últimas vagas da Libertadores, de melhores do campeonato, de Champions League. Mas tudo bem, Leandro Amin?
Tudo bem, Paulo Júnior.
Eu tenho uma, o nosso amigo arroba Victor9, cujo nome no Twitter atualmente é Absolutely Putaço, será que Leandro Amin e Paulo Júnior vão comentar o crime que os dirigentes do Atlético de Madrid fizeram com o escudo? Eu não sei se você está sabendo, Leandro Amin, mas o Atlético de Madrid, para se atualizar, para ficar mais moderno, um design mais moderno, alterou o estudo. Agora, design, moda é um perigo, né? Porque, como assim, né? Vai ficar mudando o escudo cada vez que a coisa aparecer mais redondinha, mais triangulinha, e aí, né?
Pois é, e assim, a resposta que eu dou, qual é o Absolutely?
Absolutely putaço.
Eu mando um abraço pra ele, e o que eu digo a ele é o seguinte: poderia ser muito pior. O distintivo do Manchester City, do West Ham, são exemplos recentes aí de mudanças realmente chocantes. Ainda que o novo distintivo do Atlético de Madrid, não foi tão descaracterizado assim. A gente anda se apegando o desastre não completo, né? Por exemplo, a Inter de Milão hoje em dia, que inclusive eu em 32 anos de vida já vi a Inter de Milão usar 6 distintivos diferentes, ou 7, sei lá, do ano sim, ano não, distintivo novo, joga de meião amarelo. E a gente ainda tem que agradecer que o uniforme pelo menos é listrado, porque teve ano que nem listrado era. Ou seja, é assim que caminha o mundo estético do futebol. E se a gente reclamar, naturalmente a gente é saudosista, parou no tempo, essas coisas todas.
O Biratã Leal está aqui, então eu já vou mandar uma pergunta para você.
Eu queria primeiro só um adendo ao Yamin. É que não, eu vou defender o Manchester City agora. Pelo menos o Manchester City mudou o distintivo para um distintivo que era muito parecido com a versão tradicional dele, na verdade. O distintivo que eles vinham usando, aquele distintivo meio lásio, aquele que não é o tradicional, né? A versão moderna do distintivo do City é a da Águia, né? O Manchester City de raiz, tem um distintivo parecido com o que fizeram agora. O do Atlético de Madrid eu achei que ficou feio.
E o perigo da gente falar dessas coisas, né, Bira? Porque, por exemplo... Boa noite, primeiro.
Boa noite.
O que você acha dos cabelos moicanos no futebol? Você acha que daqui 30 anos alguém vai olhar e falar, pô, olha que legal esse moicano, igual falam do bigode, de um zagueiro dos anos 70, ou do mullet de um ponto esquerdo em 81?
Não, eu acho válido, assim. Eu já imagino, por exemplo, daqui 10 anos, assim, o pessoal fazendo começar a onda retrô, trash e anos 2010, assim, que vai ter alguma galeria em algum grande portal mostrando um zagueiro obscuro do futebol brasileiro que tinha cabelos bizarros. Daí você tem uma galeria lá do Fábio Ferreira, assim, só os cabelos do Fábio Ferreira. Daí a molecada, nossa, que jogador, tinha um jogador que tinha cabelo assim, onde é que ele jogou, nossa,
pois é.
Botafogo, Paulista, Corinthians.
Estamos sendo justos com o Fábio Ferreira, né? Bruno Bonsante, que não tem esse problema, né? Não tem, assim, variações, não, né? De mullet pra moicano e joga pra lá, joga pra cá, tudo bem?
Tudo bem, é só um penteado. Você acha que daqui a 30 anos a gente vai falar... Se Fábio Ferreira, ele era grosso, mas ele usava chuteira colorida.
Pois é, tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de coisa. A invenção da tradição, né?
A invenção da tradição.
Testão, Hobsbawm, um momentinho, xadrez verbal.
Você já ouviu a galera falando que bom mesmo era a seleção de 2006, né? que os caras eram craques, tinha talento, né? E tal. Os
pois
caras...
é.
Eu já vi gente falando isso, hein?
Eu também já vi.
Eu já vi.
E olha, gente falando... vale lembrar, foi uma festa aquela preparação pra Copa.
Foi.
Eles estavam dando a mínima pro futebol.
Mas foi consentida.
Foi consentida.
Não foi uma festa que tava todo mundo indignado com
não
a festa.
Foi, não foi rebelde, não.
Não foi.
Eu como provavelmente sou o ancião aqui da mesa, pra mim já é estranho ver gente falando da seleção de 94 como exemplo de seleção de raiz, seleção brasileira, nossa, que me fez, que me emocionou tanto pela primeira vez, a seleção de 94. Pra mim, a seleção de 94, eu já era adolescente, tava quase entrando na faculdade e não tem esse apelo todo.
Em 94 já falavam facu?
Espero que não, já falava. Já. Quer dizer, eu entrei na faculdade em 96 e já se falava.
Sensacional.
E a galera da pós, hein? Tem alguma galera da pós que é legal mesmo, assim?
Nossa, que loucura.
Ninguém faz amigo na pós, né?
É, então.
Vamos começar com o Internacional. Internacional foi rebaixado, como era de se esperar, de acordo ao menos com a tabela. Precisava vencer seu jogo, precisava torcer. Por resultados que fizessem valer uma pontuação à frente de Vitória ou Sport. E não deu para o Internacional, rebaixado numa campanha, né, Bonsante, que vem anunciando que vai cair, né? Tanto que a última rodada, podemos também falar um pouco disso, nem me pareceu tão dramática assim. Talvez pela atuação muito abaixo do Inter, que não conseguiu fazer o jogo da vida contra o Fluminense. Mas acho que muito também porque chegou embaixo da tabela, dependia de outros resultados. Enfim, fala um pouquinho desse climão do domingo pra você. E enfim, como que chega a notícia pro torcedor do Inter, que já vinha há algumas semanas considerando firmemente que, ó, acho que vai chegar lá em dezembro, a gente vai cair mesmo.
É curioso, né? Que quando o grande cai, nunca parece assim que é um acidente, né? Que ele tava por ali e de repente entrou nas últimas rodadas, na zona de rebaixamento e não saiu mais. Costuma ser mesmo um processo um pouco mais longo, e o do Inter vem desde o começo do campeonato, né? Eles seguiram a risca a cartilha para ser rebaixado, dirigentes cheios de soberba, falando um monte de besteira várias vezes. A primeira vez que um dirigente de clube grande precisa dizer o Inter não cai, eu garanto, é porque a situação já está bem complicada. Eles trocaram de treinador sem nenhum critério. O Argel saiu para vir o Falcão, que não tinha nada a ver um com o outro, aí voltou pro Celso Roth, aí foram no desespero pro Lisca. Nada funcionou no Inter, é um time que tem bons jogadores, tem uma folha salarial alta, jogadores que podem até sair do Inter, caso não queiram ficar para a Série B e ir para times de primeiro escalão do futebol brasileiro, mas um time que não deu liga, né, que não mostrou alma, não encaixou, não jogou direito junto, ninguém conseguiu fazer esse time jogar bem junto. O que o melhor conseguiu, acho que acabou sendo o Argel. E aí o torcedor colorado agora tem que lidar com essa realidade, né, que era o grande trunfo que tinha em relação ao torcedor do Grêmio, era não ter caído. Agora isso foi embora, não existe mais. Tem que engolir muita zoação, né, que tirou da cara do Grêmio nos últimos anos, time grande não cai, etc. Mas tem que estar em mente também que não é o fim do mundo, né? Não tem. Se fizer direitinho, trabalhando que vem já está de volta. Acho que desde 2003, 2001 para cá, quando os grandes, depois do Fluminense, os grandes começaram a cair de verdade, ninguém tem mais tanto medo assim na Série B, porque você sabe que a vida não acaba, né? O Corinthians foi, voltou, foi campeão mundial.
E vai longe, viu?
Então, assim, é só um momento de um passo atrás aqui e daqui a pouco volta.
O Biratan Leal, se chega pra você e fala, ó, vamos fechar um acordo aqui com o teu time em 10 anos, ganha duas Libertadores, ganha um Mundial em cima do Barcelona, mas daí cai. Você topa? Ou você acha que cair é uma tragédia? Não pode cair de jeito nenhum.
O torcedor do Inter toparia. Até porque é engraçado que o Inter tinha como argumento contra o Grêmio, contra o gremista, né, essa coisa de nunca ter caído. Só que até o início desse ciclo aí de 10 anos que a gente tá falando, o gremista tinha duas Libertadores e um Mundial pra jogar na cara do Inter. Então, no final das contas, igualou, né? Quer dizer, não igualou porque, assim, tem algumas diferencinhas. O Grêmio caiu duas vezes, na verdade. O Inter só caiu uma. Né? Tem algumas coisas ali no meio. Mas... ficou mais equilibrada essa relação de forças lá no Rio Grande do Sul. O que eu achei curioso do rebaixamento do Inter é que é um caso não tão comum de time grande que caiu com um elenco que, se você olha, não é tão ruim assim. Time grande, quando, quando cai, normalmente se olha no papel, e o time é horroroso, né? Assim, é muito fraco. Né, o time claramente se sucateou tudo. E o Inter não era um time tão fraco assim no papel. Lembra que nem o Palmeiras em 2002, quando caiu, que não era um time tão ruim no papel. A questão do Palmeiras de 2002 é que era um campeonato só de um turno. Né, então você tem menos tempo para reagir. Então o Palmeiras ficou achando que, ah não, daqui a pouco a gente escapa, daqui a pouco a gente escapa, daqui a pouco acabou o campeonato, o Palmeiras não escapou, né? E o Inter não, o Inter foi se arrastando. E uma coisa que chamou também muita atenção, como o Inter, quando nessas últimas semanas, a gente acabou tendo muito tempo, né, para os times se prepararem para essas rodadas finais. Porque teve aquela parada da data FIFA, que os times ficaram 10 dias, uma semana e meia, 2 semanas sem jogar. E depois ainda teve mais 2 semanas por causa da tragédia da Chapecoense. Né? Então, contando esses 3 últimos jogos aí, o Inter acho que teve uma semana e meia, 2 semanas para se preparar para o jogo contra o Corinthians, aí jogou contra o Cruzeiro, e daí teve 2 semanas para se preparar para o jogo contra o Fluminense. E o futebol que o Inter apresentou nesses 3 jogos, contra o Grêmio, contra o Cruzeiro foi melhor, porque foi em casa, mas contra o Corinthians e contra o Fluminense foi tenebroso, quer dizer, o time não conseguiu aprender nada nesses dias aí, né? Não conseguiu treinar, não conseguiu botar a cabeça no lugar para desenvolver algum tipo de futebol, uma estratégia para o jogo, né? O time de ontem, do Inter, se o Fluminense tivesse interesse no jogo, teria ganhado o jogo com facilidade, que o Fluminense estava de metade do time de férias, em má fase, sem técnico definitivo e sem interesse no jogo em si. E mesmo assim quase ganhou.
E sobre isso que você falou, eu lembro em 2012, né, quando perguntavam pros palmeirenses, você prefere cair e não ser campeão da Copa do Brasil ou ser campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado? Aquelas perguntas meio game show, né, porque não existe essa possibilidade.
PlayStation ou bicicleta,
exatamente.
Né?
Mas assim, a minha resposta sempre foi ser campeão e ser rebaixado, porque o título fica pra história, você nunca vai tirar. Rebaixamento também fica, mas você esquece, você volta.
Mas acho que a comparação
segue a vida,
é que
né?
Acho que a comparação nem é tão igual assim, porque o Palmeiras já tinha um título de Copa do Brasil, né, naquela altura, então assim, nem seria uma coisa tão inédita. Eu me lembro de palmeirenses que preferiam o rebaixamento, evitar o rebaixamento. Mas o Palmeiras já tinha um
título. Muito
agora,
tempo
no caso
que não
do Inter,
nada,
no
né?
caso do Inter, você está trocando um Mundial de Clubes que você não tinha passado nem perto de ter. Por um rebaixamento, né? Então, assim, é uma coisa que realmente é bem mais...
Mas o princípio é o mesmo, né? É. Assim.
Leandro e Amin, estamos naturalizando o rebaixamento? Quão trágico para você é a queda? Ou, enfim, campeonato de 20 clubes, são muitos clubes gigantescos, é natural que uma hora ou outra você vai cair?
Eu acho que o rebaixamento, se você presumir que times do tamanho do Inter... Praticamente, o Vasco hoje, nesse ano deu um susto na gente, mas é quase certo que sobem, até hoje desde os pontos corridos todos subiram, né? Todos os times que têm esse orçamento, essa força econômica, mas é um baque econômico que pode causar um dano de médio prazo num Internacional que, muito embora seja grande como todos os seus iguais, não tem um fluxo de dinheiro tão robusto como, por exemplo, um time da grande capital paulista, que um Corinthians, por exemplo, quando cai. O Corinthians caiu, parece que caiu para cima, por exemplo, né? Quase 10 anos atrás.
Surge mais marketing, surge mais história.
Mais TV, tudo mais. Eu tenho medo, por exemplo, do Beira-Rio se acostumar a ter jogos com 4, 5 mil. Será que o torcedor do Inter vai comprar esse campeonato longo de pontos corridos? E o Inter precisa desse dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro que o Inter conta com, né? E no mais, eu não acho que a questão é de tirar esse peso de dramático do rebaixamento, principalmente porque o Inter ao lado do Atlético Mineiro são dois times que estão desde a década de 70 sem ganhar o dito cujo, né? Então é um campeonato que já naturalmente fragiliza os torcedores colorados. É um campeonato que o torcedor do Inter quer muito, realmente quer bastante. Ele já não tem mais carência sequer com a Libertadores, né? Então, acho que é sim dolorido, é bastante. Mas é como você colocou, né, Paulo? Esse rebaixamento já é bola cantada já faz algum tempo. Já
deu para se preparar, né?
Muito embora, curiosamente, o Inter seja, depois do Palmeiras, o time que mais tempo ficou na liderança do Campeonato Brasileiro, né?
Pois é.
Vendo você, é que mesmo. Coisa estranha.
É, só pra deixar claro, se você puder evitar cair, é melhor mesmo.
Ah, né? Eu acho que é um pouquinho melhor também. Mas também, se você for 15º por 10 anos, sim, aí também... o time acaba também.
Exatamente. Até não, acho que é meio balé, isso às vezes é bom cair, porque você se recupera.
Não, não.
Isso não existe também. É que não é mais... É que a gente já percebeu que não é mais o fim do mundo, né? A gente não tem mais o medo do desconhecido.
E tá mais curto o campeonato cair, mesmo, né, Bonsante?
Tá,
com 20, aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes. Se pegar os 12 gigantes numa temporada ideal, que os 12 ficassem nos 12 primeiros, quando você está em 12º, você está meio correndo risco de rebaixamento.
Sim.
Então, ainda que você estiver só entre gigantes, você não está tão livre assim, né? São poucos times que passam um campeonato tranquilos de verdade, né? A minoria dos 20. Acho que, sei lá, tamanho do Brasil... Número de times surge o tempo todo, alguém se ajeita, o Sport se ajeita, a Ponte Preta se ajeita, surge uma Chapecoense, daqui a pouco o outro se ajeita, vem um Náutico, vem um Bahia, vem um Ceará, enfim. Para o número de times, para as possibilidades que a gente tem de Série A, eu acho que é natural que os times sim. grandes vão escorregando de tempo em tempo. Ia completar alguma coisa?
Não, é isso aí.
Falar de briga pela Libertadores, que tal as campanhas de Atlético Paranaense e Botafogo, dentro das possibilidades, terminando entre os 6 primeiros e confirmando a campanha ruim do Corinthians, que por pouco ali ainda não se salva, ainda não belisca a competição continental, mas acabou ficando atrás de Furacão e de Fogão.
É, as últimas rodadas da briga pela Libertadores foi uma briga para ver quem era menos incompetente.
Foi meio sonolento, né, esse pedaço da tabela.
O Botafogo, só dos últimos 6 jogos, só foi ganhar ontem um jogo. O Atlético Paranaense ganhou 2 nessa sequência. Só que assim, o Corinthians também não conseguiu, né? Não conseguiu encostar, não conseguiu passar deles, porque tá num fim de ano muito melancólico, né? Não sei o que tá pensando em ainda começar o ano que vem com o Oswaldo. É só porque é aquela decisão do presidente, né? Foi o Roberto de Andrade que bancou o treinador, então acho que ele vai ter um pouco mais de resistência para demitir, porque tá claro que não vai para lugar nenhum com o Oswaldo nesse momento. O Corinthians deveria aproveitar a pré-temporada para começar um trabalho novo com outro treinador, outra mentalidade, outra filosofia. Mas aqui é o que tudo indica, vai insistir com o Oswaldo pro começo do ano que vem. Os reforços do Corinthians não são espetaculares até agora, né? Vai vir um Jô, falam do Wagner, de um ou outro jogador, mas nada, muito mais no âmbito das apostas do que das contratações que você sabe que vão ali agregar ao grupo. Então o ano do Corinthians, ano que vem, também não vai ser dos melhores e não vai ter a Libertadores. Aí você pode pegar até, é bom ir para a Libertadores pela questão financeira, por ter mais uma competição...
Para buscar reforços também.
Para buscar reforços. Às vezes você encaixa ali uma sequência de jogos e chega longe, como fez o São Paulo ano que vem, mas também o Corinthians se preserva de... E para o Corinthians isso é particularmente um pouco mais importante diante de todas as piadas que se fazem com o Corinthians, né? De passar por mais um vexame na Libertadores, que era mais provável do que ele ir longe.
O Biratan, qual é o nível para você de Atlético Paranaense e Botafogo? Claro que ainda não dá para saber confronto e tal, mas pensando em pré-Libertadores, pensando em chegar numa fase de grupos, com essa Libertadores inchada, você espera coisas boas dos piores brasileiros?
Acho que nesse caso depende muito, é mata-mata, né? Depende muito do sorteio, de quem que eles pegarem pelo caminho. Assim, não são dois times espetaculares, a gente vê esse final aí que foi uma disputa em... de pontos parados, né? Não de pontos corridos entre os três. Mas o Botafogo e o Atlético Paranaense claramente tem mostrado um futebol de nível superior ao Corinthians, sobretudo na reta final. Eu acho até meio surpreendente que o Corinthians continuou na briga de alguma forma. Parece uma aberração matemática, não é possível. O time só tropeça e ainda está na briga. O Atlético Paranaense acho que tem um pouquinho mais de força pensando em Libertadores, porque é um time que joga muito bem em casa. E pensando no mata-mata de Libertadores, isso pode fazer diferença, né? De repente, você segura um pouco a onda fora de casa e resolve em casa. O Botafogo é um time um pouco mais equilibrado nesse aspecto, né? E como o Libertadores é um campeonato que o mando de campo, jogar fora é sempre muito complicado. Se você não for tão bom assim em casa, você pode se complicar no mata-mata rápido, né? Ainda mais um time que não tem tanta experiência. Mas as soluções que podem chegar, assim, é só também, de repente, pegar um time da Colômbia, um time da Argentina ali na fase, pode complicar, né? Pode no dar um pouco de azar. Mas acho que eles têm condição de chegar, sim. E em relação ao Corinthians, pensando friamente, eu acho que pensando friamente, tem muitos lados positivos para o Corinthians, do Corinthians não ir para a Libertadores. Acho que assim, a Libertadores dá mais dinheiro, mas a Libertadores também, ela te cria uma obrigação de gastar mais dinheiro.
Mas não é muito também, é coisa, por exemplo, como tem a pré-fase, você ganha $200 mil por jogo em casa. Então se você cair na primeira fase, você ganha $200 mil. Você cair na segunda, você ganha 400.
Você ganha $400 mil, sendo que você vai ter que contratar dois jogadores que de repente dois meses de salário dos dois juntos já vai dar esse dinheiro.
Isso, aí se você passar pra fase de grupos é mais 600, mas ainda assim... É o quê? $1 milhão que a gente tá falando?
Porque tem uma coisa que essa diretoria do Corinthians, daí não pego nem só o Roberto de Andrade, pego até...
sem falar de arrecadação, bilheteria, sim, e tal, sim. Que seria muito grande.
É, pegando desde a época até do André Sanches, assim, toda uma história recente do Corinthians que é de diretorias que não sabem trabalhar muito bem com orçamento baixo, né? Assim, é um time que tem sido muito gastão, né? Gasta muito dinheiro, contrata muito jogador e tira a qualidade dali. Conseguiu o título mundial, conseguiu o Libertadores, conseguiu dois brasileiros no período, mas é um time que gasta muito dinheiro. Não vai pegar a base, que ganha tudo quanto é título na base e não sabe o que fazer com ela, né? Então, o Corinthians acabaria fazendo uns gastos de Libertadores que não sei se compensaria e não sei se resolveria. Agora, eu não acho o time do Corinthians tão ruim assim no papel, não. Acho que ele tá muito, muito mal comandado, assim... Tanto de diretoria quanto de treinador, assim, o time com o Tite andava, né? O time com o Tite tava no topo, tava assim, entre os quatro primeiros do campeonato, né? Tava brigando pela Libertadores quando era G4 só, né? Então acho que é um time que daria, dá pra fazer alguma coisa no que vem. Assim, não acho que o Corinthians tenha que sair gastando dinheiro ali, tem que fazer direito a coisa, né?
E no fim das contas também, quando alguém for olhar lá as classificações no Wikipedia daqui a muitos anos, vai lembrar que o Corinthians foi campeão... Desmontou o time inteiro e ficou em sétimo. Sim, assim, é coerente até a posição.
E o Corinthians, né? Teve dois desmanches, né? Teve o desmanche do fim do ano do time campeão e teve o desmanche do meio do ano do time que começou a se formar depois, né? Porque daí começou a sair gente no meio do ano também, né? Então, foi duplamente. Mas assim, então para registrar um pouquinho mais, eu falo muito do Corinthians, acho que o Botafogo e o Atlético Paranaense mereceram demais estar nessa Libertadores. O Botafogo pela arrancada com o Jair Ventura, um time que acho que tem um futebol consistente e confiável de acordo com as suas características e com as suas possibilidades e limitações. E o Atlético é um time que quando joga em casa, eu gosto muito de ver esse Atlético jogar. Quando o Atlético fez um jogo em casa... jogando bem, eu nem me lembro qual que era, eu até coloquei no Twitter, e vários torcedores do Atlético na época até falaram que era interessante, que eu achava esse time do Atlético, quando ele jogava bem, era melhor que o time de 2013.
Time de 2013? Isso, 14, foi 2013, o terceiro, 2013. Foi terceiro colocado?
E foi terceiro colocado, 2013. Mas eu não achei, era um time bom apenas, não era um time espetacular, foi um campeonato que também, não foi um campeonato tão forte, assim, tirando o Cruzeiro, que destruiu todo mundo. O time desse ano do Atlético, achei que em alguns momentos era melhor que o time de 2013, por exemplo. Eu até achei que o Atlético Paranaense podia ter feito, no geral, uma campanha até um pouco mais parruda de pontuação, ficar mais perto do Atlético Mineiro, por exemplo. Achei um time que tem coisa ali, tem...
Acho que as mudanças...
Dá um caldo ali.
Acho que as mudanças da Conmebol acabaram premiando essas duas boas campanhas, né? Porque nenhum deles, em nenhum momento, pensou em Libertadores, né? Acho que o Atlético Paranaense até chegou no começo do campeonato, ali, quando estava próximo... Mas o Botafogo era simplesmente se afastar o máximo possível da zona de rebaixamento, se afastou bastante, e o Atlético Paranaense fazia ali a sua boa campanha, e no fim a mudança da Conmebol acabou premiando os dois. O Atlético Paranaense é a segunda vez em 4 anos que se classifica a Libertadores, é óbvio que nesse campeonato foi por causa dessa mudança, ficou em sexto, mas vinha de duas campanhas de meio de tabela, 18º, depois daquele terceiro lugar, mas mostra que é um time que ali, se você bobeia, ele tá nas primeiras posições, né? Ele aparece ali ameaçando os primeiros colocados. Precisa sim, se quiser dar um passo à frente, acho que o próximo passo é brigar de verdade pelo título, como fez em 2004, como foi campeão no começo do século. Para os dois, eu acho que falta material humano para Libertadores ainda, né? São times bem organizados, são times que funcionam bem coletivamente, mas tecnicamente são bem ruins, principalmente do Botafogo.
O Petralha disse em 2014, se eu não me engano, ao Bola da Vez da ESPN Brasil Televisão,
Beatles ou Stones?
Então, quando o bola da vez era com vários entrevistadores, né? É, que o Atlético Paranaense seria campeão do mundo até 2019.
Bom,
ele disse isso.
Dá tempo, tá em tempo.
Então, é uma chance.
Cobraremos então. Em 20.
É uma chance.
Mas quando é que ele falou isso?
Em 2014.
2014?
É, ele tá. Falou que em 5 anos.
Ousado. Pra gente começar a falar, vamos dar uma passada pelos destaques do Campeonato Brasileiro, pegar as opiniões da mesa, confrontá-las com algumas listas que têm saído hoje, entre ontem e hoje. Começar falando, antes de falar das seleções em si, Trivella destacou um texto para Diego Souza e Marinho. Comandaram o setor de ataque, claro, dos seus respectivos clubes, o Sport e o Vitória, garantiram os dois times do Nordeste na Série A. Que tal o campeonato de ambos, Bonsante? E é meio clichê falar isso, mas não vou perder a oportunidade. Se não jogassem em times do Nordeste, fizessem o campeonato que fizeram por times de São Paulo, do Rio, de Minas, a gente estaria falando mais de Diego Souza e de Marinho? O que você acha das atuações deles? Times brigaram para não cair, mas quando precisou, eles responderam.
Eu acho que sim, acho que a gente falaria mais deles, sim. O Diego Souza, sim, não é de hoje, né?
É.
Ele é um grande jogador. Ele tem vários problemas de cabeça ali, de ficar um pouco esquentadinho demais, às vezes desaparece do jogo, mas ele é um grande jogador. Ele já mostrou isso no Grêmio, já mostrou isso no Palmeiras, mostrou isso em quase todos os clubes no Brasil em que ele jogou. E acho que ele decidiu pro Sport mais espaçadamente, né? Ao longo do campeonato, ele fez várias boas atuações que, no fim, somadas, ajudaram o Sport a ficar na primeira divisão. O Marinho foi impressionante porque, assim, na reta final, ele praticamente jogou sozinho, né? Ele fez todos os gols quase todos os gols do Vitória nos últimos jogos. Ontem mesmo fez um gol no Palmeiras, fez um golaço na rodada anterior. Ele
tá ensaboado,
de uma maneira incrível, né? E acho que mereceria, sem dúvida, entrar em seleções do campeonato. É que eu acho que a questão é mais a concorrência, né? O Gabriel Jesus, o Robinho, o Dudu, se você quiser jogar mais avançado ali, é difícil você encontrar um lugar para ele, mas ele sem dúvida mereceria, porque fez um grande campeonato. E manteve aí os dois clubes nordestinos na primeira divisão. É bom que o Nordeste seja sempre muito bem representado no futebol brasileiro, porque ele geralmente é subrepresentado, né? Considerando que ele tem 9 estados e todos eles gostam muito de futebol, a gente teve esse ano 3 times, caiu o Santa Cruz, vai subir o Bahia, pelo menos continua 3 times, a gente deveria ter mais, deveria ser pelo menos 20% todo ano, assim, pelo menos 5 times, né? 25%. Pelo menos 5 times todo ano. Acho que o Nordeste tem estrutura para isso, para dar 5 times para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas ainda mantiveram esses 2 e ano que vem o Bahia se junta a eles.
O Marinho tá na seleção do lance. Que tal, Leandro Amin? Marinho e Diego Souza, o que dava para eles jogarem nos times que jogavam e como que você posiciona eles num balaio aí de melhores do brasileiro?
Eu acho justo que sejam reconhecidos, aplaudidos como foram, mas faço o desconto de que a posição dos seus times na tabela dificulta uma eleição para a seleção do campeonato, isso é normal, só que aí na brincadeira de contextualizar as coisas, né, talvez os dois times estivessem rebaixados hoje se não fosse... principalmente o retorno, né? O que o Marinho jogou no retorno é uma enormidade, e o que o Diego Souza não só jogou, mas liderou o Sport, deu personalidade ao time do Sport ao longo da campanha. Acho que a maneira como os dois jogaram para os seus times, eles não vão conseguir jogar em times de times mais chatos, times cuja torcida é mais irritante, mais irritada, mais corneteira, tudo mais. O Diego Souza jogando soltão no Sport.
Ele fez um campeonato bem soltão, gostei da palavra.
Né? Se ele vai jogar desse jeito que ele jogou no São Paulo, por exemplo, a torcida vai achar ruim, vai achar que ele precisa fazer alguma coisa a mais. E o Marinho, a mesma coisa. O Marinho perde muita bola, perde muita jogada, mas ele tá num time ali que ele tem total liberdade, é o que a torcida quer, é o que o técnico quer, porque falta... Falta quem faça o que ele faz, falta qualidade mesmo pro Mano a Mano. E é um jogador que no Mano a Mano dessa vez arrebentou. No Cruzeiro já não conseguiu. Então, eu acho que tanto um quanto o outro jogador tem que pensar direitinho no ano que vem o que quer. Deve fazer uma escolha bem certa. O Marinho ainda é jovem. Fatalmente será contratado por um time que tem mais condições de pagar por ele. Eu acho que ele tem que ver se tiver mais opções, pensar direitinho nisso, aonde ele vai ter mais liberdade para jogar o seu futebol. Quanto ao Diego Souza, se eu fosse o Diego, Paulão, eu não saía de Recife nunca mais.
Nunca mais. Ele deu um pulinho no Fluminense, né? Deu. Viu que era uma friaça, jogou aquela...
Sim, a Primeira Liga, né?
A Florida Cup. Ronaldinho, meio valendo, meio não valendo. Não teve isso?
Teve.
Que coisa.
O Marinho voltou. O Marinho já pingou em time grande, já jogou no Cruzeiro, né? É. Mas não teve muita chance também, caiu numa bagunça.
No momento bagunçado do Cruzeiro também.
Deu uma rodada boa.
Um monte de lugares.
Para a gente avaliar um pouco, falar um pouco dos destaques, a opinião de vocês para os destaques, eu estou com as listas aqui da CBF, a premiação oficial do campeonato, a do Lance e a da ESPN Bola de Prata. Eu queria destacar uma coisa, Jean na lateral direita em duas seleções, Vitor Ferraz está na do Lance. Não temos o Fagner, que é um jogador de seleção brasileira, e também não temos o Lucas Lima, que é outro jogador de seleção brasileira. Pergunta que eu queria fazer para os senhores é, quanto que sair desse campeonato brasileiro assim, depois a gente passa aos times, credencia a uma próxima convocação do Tite, ou ainda é pouco pensar em Jeromel, em Tchê, em Moisés, em Dudu, em Arão, em Vitor Ferraz, numa seleção principal?
Eu acho que ainda tá um pouco, para algum deles menos... para outros mais, assim, acho que o Tite ele chega, tá no momento em que ele escolheu um time em que ele vai com ele pra frente a não ser que ele seja obrigado a mudar, né, acho que a não ser que apareça um lateral direito que esteja incontestavelmente voando em relação ao Fagner ou algum jogador, algum outro, um zagueiro muito melhor do que o Gil e por aí vai, eu acho que ele vai manter mais ou menos o time que ele já escolheu desde o começo, até para dar aquela união, para dar uma coesão de time e tudo mais. Eu acho que em alguns nomes ele está certo, acho que principalmente Paulinho e Renato Augusto, que são mais jogadores de confiança dele e fazem funções específicas no time que ele não tem confiança em outros jogadores para fazer, acho que ele está certo. Agora assim, Lucas Lima e Fagner, acho que dá pra você testar outros jogadores ali, porque o Lucas Lima não tá nessa seleção, não é porque ninguém esqueceu dele, é porque ele não jogou nada esse campeonato, né? É. Apesar do Santos ter sido vice-campeão, foi sem o Lucas Lima ter jogado perto do que ele jogou ano passado,
e
né?
Tirando o Gabriel Jesus, é isso mesmo. Tirando os goleiros e tirando o Gabriel Jesus, jogadores de Brasileirão hoje na base do Tite são esses, né? Fagner e Lucas Lima. O Fábio Santos foi chamado nessa convocação.
O Rodrigo Caio também apareceu algumas vezes.
Pois é. Passar aqui as seleções e a gente...
Tem os goleiros, né? Falou Alex Muralha.
Pois é. O goleiro me parece que é uma coisa que divide opiniões, né? Tem muita gente que gosta do Muralha. Tem o Groi, que também, enfim, circulou por seleção brasileira. Tem o Everton, que ganhou a Olimpíada. Jailson acabou monopolizando as três principais premiações e acho que entra um pouco nisso que você falou, né, Leandro? O contexto, né? Quando você começa a dar nota para um cara que surge do nada com quase 40 anos e não perde, você começa a dar uma nota um pouquinho mais gostosa, né? Um pouquinho mais saborosa para o personagem também, né?
Sem dúvida.
Ele tava. Algumas listas mostravam o Vanderlei, né? Até a rodada passada, que também fez um grande campeonato, vale uma menção. Mas acho que como o Jailson terminou o campeonato invicto, né? Tendo jogado um turno quase, né? 18 rodadas. 19 mesmo. 19 rodadas.
Chegou a jogar um turno, né?
Chegou a jogar. Ele estreou contra o Vitória, né? E jogou todo até o fim, menos um jogo contra o Santos.
Isso.
Então deu 19. Aí acho que não tem como colocar outro, né? Além do Jailson.
Laterais tem Jean e Vitor Ferraz na direita. E na esquerda tem Jorge numa seleção, Zeca na outra e Fábio Santos na outra. Que tal de laterais pra vocês?
Eu acho que lateral é o buraco negro dessas listas, né? Porque você não é um jogador que se destaca muito em campo, você não presta muita atenção no lateral direito, assim, vendo um jogo, se você não estiver realmente prestando atenção nesse lateral. A gente não tem muito material humano de lateral também, no futebol brasileiro, não tem grandes laterais. geralmente os que se destacam são mais no ataque, né? Quando fazem gol, fazem cruzamento, fazem grandes jogadas. Então acho que lateral é meio que aberto, assim. Você escolhe um lateral aí e ninguém consegue falar, ah, mas esse não jogou tão bem assim. Não,
um abraço pro Pimentel, né?
É, mas eu até achei que dessa vez nem foi tão mal assim.
Não, acho que só o Vitor Ferraz, que eu acho que tá um pouquinho exagerado ali. Os outros acho que jogaram bem mesmo.
O Zeca, o Fábio Santos também, que até foi uma,
fez um bom
uma
campeonato,
surpresa.
Sim.
Determinado momento do campeonato, o Leandro Yamin colocou Yerry Mina como jogador do campeonato. Então agora eu quero que você fale da zaga. Na seleção da CBF, Jeromel e Mina. Na do lance, Rodrigo Caio e Hever. Na bola de prata, Jeromel e Hever. É...
Nossa, essa do lance tá meio ruim aí.
E esses nomes aí?
É, eu defendi o Mina, mas eu entendo quem tira o Mina das seleções, porque ele, o Mina jogou pouco, não, né? Jogou nenhum turno inteiro.
Ele não tá nas que são voto a voto, ele não tá.
Exato, mas continuo achando a atuação como zagueiro mais impressionante que eu vi seguidas vezes.
E...
a domina.
Não, eu acho que ele impressionou defensivamente, mas ele também até foi útil no ataque em alguns jogos.
Foi muito.
Né?
Não,
então...
não só fazendo gol, mas ele armando o jogo.
Sim.
Ele é um zagueiro que avança, é um zagueiro que tem um passe bom lá de trás. Ele é bem interessante.
Eu até entendo essa coisa. Se o Mina não entrar por falta de jogo, como eu entendo o Jailson não entrar, quem quiser colocar o Vanderlei, eu acho, por exemplo, que eu colocaria o Vanderlei. Eu acho, não tenho certeza, que eu não parei pra votar, então não fiquei refletindo sobre isso. É... mas eu entendo como critério pessoal. Não, não quer dizer que assim, agora, se você colocar esse critério de quantidade de jogos de lado, ou pelo menos com a deixar ele mais flexível, acho que o Mina teria que entrar sim.
Exato. E aí acho que eleição de zagueiro em campeonato, muitas vezes você está elegendo sistema e não zagueiro. O zagueiro muitas vezes não tem culpa de pegar um time desorganizado, ele sim. Vai jogar mal sempre. E em caso de eleição, assim como quando você vai escolher pior, esse cara vai ser o pior time de todos os tempos. Você sempre lembra de uns nomes engraçados, que não significa exatamente que o cara é um mau jogador, né?
E você joga com a expectativa que você tinha sobre o cara também.
Exato.
Né?
No caso de escolher melhor, muitas vezes também você escolhe um nome que é mais fácil. Por exemplo, será que o Jeromel fez um Campeonato Brasileiro tão excepcional assim, sendo que o Grêmio patinou tanto, tomou tanto gol que não precisava, tanto gol bobo no retorno? Não sei. Não votaria no Jeromel. Já o Hever, vejo fazer muitos bons jogos. Então, acho que ficaria com Mina e Hever.
Tchê e Moisés estão em todas as seleções. Para vocês, com justiça, para ambos, pesa para alguém um pouco mais. Eu acho que o Moisés joga faz uma função mais difícil, inclusive, e é um cara que quase que só ele fez o que ele fez no Campeonato Brasileiro, de se propor a organizar o time com tanta regularidade, né? Quarta e domingo, o cara lá organizando o time, a bola passando no pé dele. Pro meu gosto pessoal, eu já acho que as atuações do Tietchan já não me chamam tanta atenção quanto do Moisés, e pra vocês?
O Tietchan é mais cumpridor, né? Ele corre muito, né? Ele faz o time jogar de outra maneira. O Moisés é realmente mais com passe, ele é mais um jogador armador. Eu acho que os dois juntos, eles montaram aquela instituição dos volantes que a gente adora aqui, né? Josué, Mineiro Josué, Ralf e Paulinho, a gente adora a dupla de volante. Então acho que os dois acabaram... ninguém conseguia votar no Moisés sem votar no Tietchan e vice-versa. Mas acho que os dois cabem na seleção do campeonato, sim, porque... eles deram uma consistência muito forte para o meio-campo do Palmeiras e resolveram um grande problema do time da era pré-Cuca, que era a saída de bola, né? Os dois, com funções diferentes dentro de campo, resolveram esse problema.
E Dudu, Robinho e Gabriel Jesus também estão em todas as seleções. A variação, jogadores que pintam aqui em algumas seleções, seriam Diego, Marinho... e o William Arão, ele tá na seleção da bola de prata. Chegou até a ser assunto de uma coletiva do Tite, certa vez, o Arão, né? Muito elogiado, principalmente na época da arrancada do Flamengo. Seu parceiro de Flamengo, Diego, é um pouco o contrário, né? Chegou depois e para muitos, jogou bastante para estar numa seleção do campeonato. Mas enfim, o trio Dudu, Robinho e Gabriel Jesus está em todas as seleções, e para vocês também ou não?
Acho que não tem como não estar, tá, né? Assim, é muito difícil.
Três.
Do volante eu acabei nem falando, talvez eu tirasse o Tietchan até para dar espaço para algum jogador. Entre Tietchan e Moisés, eu ficaria com o Moisés, e aí talvez eu tirasse o Tietchan, pensando de repente se não tem algum jogador de algum outro clube também que não jogou o suficiente para merecer um espaço ali, considerando que o...
É, o Renato, por exemplo, do Santos.
O Renato do Santos, por exemplo, jogos, né? O Santos acho que está sub-representado em muitas dessas seleções, apesar do ótimo campeonato que fez, mesmo sem ter o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima, são os seus dois melhores jogadores, fazendo campeonatos individualmente tão brilhantes assim. Quer dizer, o resto do time que fez o time andar, né?
O trabalho do Dorival é excepcional. Para mim é o treinador do campeonato, ele. Porque ele colocou esse time com todos esses problemas, perdendo o Gabigol no meio do campeonato, né? Tendo que encontrar soluções ali também num elenco muito pouco vistoso, muito pouco rico, e ainda assim manteve o Santos num nível de atuação sempre acima da média, a ponto de ser vice-campeão.
Depois a gente chegar lá, Bonsante, a gente tá falando do time, depois a gente chega no técnico, mas eu vou discordar de você, tá bom?
Chegamos no ataque.
Eu já aviso que eu vou discordar de você.
Tá bom, eu chegamos no ataque já, agora é treinador, né?
Fechando então, pra gente ainda falar de Champions League, de France Football, o técnico e um comentário final aí sobre esses destaques do Brasileirão, no último pitaquinho, Trivela, sobre o futebol brasileiro nesse ano.
É, bom, como eu disse, pra mim o técnico do campeonato
é o Dorival.
O Dorival Júnior, acho que ele fez um grande trabalho, mas vamos deixar o Biratã discordar de mim, ele adora fazer isso.
Eu daria o prêmio pro Cuca, porque tem que considerar o que era o Palmeiras quando o Cuca chegou. Era aquele time todo desconjuntado, que conseguiu ganhar de 2-0 do Rosário Central tomando vareio. É um negócio bizarro aquele jogo, né? O Palmeiras tomou um vareio do Rosário Central e ganhou por 2-0. Perdeu duas vezes do Nacional de Montevideo, empatou com o River Plate fora de casa, foi eliminado na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores. O Cuca chegou a perder os 4 primeiros jogos, tomando goleada do Água Santa, porque o time estava uma bagunça. Ele remontou um time, deixando de lado os nomes que a diretoria trazia, para pensar nos jogadores que ajudariam esse time a ter volume. No final das contas, esse time do Palmeiras, que não jogou um futebol de encher os olhos, mas foi um time absolutamente competente. Incrivelmente, o Corinthians do ano passado, que até encheu os olhos no segundo turno, mas nas últimas rodadas jogou com o time reserva, acabou perdendo um jogo ali pro Sport, empatou um jogo com o Havaí nas duas últimas rodadas, ficou com 81 pontos. O Palmeiras desse ano, jogando futebol que se falou muito menos sobre exaltar esse futebol do Palmeiras, fez um ponto a menos só que o Corinthians do ano passado.
E fez o melhor turno da história, né? 44 pontos no retorno.
Sim, então assim, a consistência desse Palmeiras, se o Palmeiras não enche os olhos por jogar um futebol bailarino, artístico, enche os olhos a consistência desse time, que arranjava um jeito de ganhar os jogos, e também não era aquele time que também ficava assim, né? Ficava só na defesa e uma bola parada, a bola entrava, assim, não, jogava, jogou ali. E, então acho que o Cuca montou esse time, não vou dizer do zero, mas do 2, né? Então acho que eu daria o prêmio pro Cuca sem tirar nenhum mérito do Dorival pelo que ele fez no Santos.
Pitaquinho final, Leandro Amin?
Meu técnico é o Dorival, o meu jogador de ponta é Robinho, meu outro jogador é o Dudu, e o meu centroavante, eu confesso que não sei. Preciso pensar um pouco, porque o Prato...
Pensa um pouco, depois você grava um minutão e sobe aí no fim.
Porque entre Prato e Gabriel Jesus me tiram o sono, me tirariam o sono se eu fosse um dos votadores.
Vamos falar de Champions League, definidos os confrontos após o sorteio, que define aí os confrontos para as oitavas de final em fevereiro. Sempre tem um joguinho da Champions League no carnaval, já percebeu, Monsa? Claro que você já percebeu. Você é o Bruno Bonsante, né, pô?
Não é.
Você
não
é o Bruno Bonsante da Trivela, eu sou o Paulo, né? Eu percebi, você não.
Não é só isso, né? É que assim, quando você tem que fazer a escala de cobertura da rodada da Champions League, você percebe como a terça-feira de carnaval acaba nunca sendo folga.
Manchester City, Mônaco, Real Madrid, Nápoles, Benfica e Dortmund, Bayern de Munique, Arsenal, Porto e Juventus, Leverkusen, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Barcelona, Sevilha e Leicester. Que tal, hein? O zum-zum-zum é que a coisa tá muito repetitiva, Bonsante.
Acho que assim, tem muitos duelos que vão se repetindo, né?
Saco, né, cara?
Por exemplo, Bayern de Munique e Arsenal vão jogar de novo. O Barcelona e Paris Saint-Germain também. Eu acho que desde que a Champions League foi fundada, o Barcelona ou pega o City ou pega o PSG. Em
algum momento, vai ter uma trivia.
Temporada, pega um dos dois.
Daqui uns 500 programas, em que ano foi aquela caneta do Suárez no Davi Luiz? Vai ser uma loucura responder isso, né?
É, nesse campeonato já pegou o City na fase de grupos, vai pegar o PSG, se passar é capaz de pegar o City de novo. Acho que tem um pouco a ver também com as regras do sorteio, né? Porque como você não pode pegar o time do seu grupo, e você não pode pegar nenhum time do seu país...
E já não então, tem seu país no seu grupo?
Exatamente, já não tem seu país no seu grupo. Então você já exclui, no caso do Barcelona, aí sempre pelo menos três times. Né? O Real Madrid e o Atlético de Madrid estão sempre passando, mas o segundo colocado do grupo dele. Esse ano ainda excluiu o Sevilla, que também passou. Então você basicamente só tinha o outro classificado, era ele. Então você tinha menos opções mesmo para se classificar. Até porque o Real Madrid se classificou em segundo. E o Sevilla também, então daqueles oito sobraram poucos para o Barcelona pegar. O Arsenal tem um azar desgraçado, né? Incrível isso. Esse ano está até jogando bem, está jogando melhor até do que alguns anos. Também nessa época do ano a gente sempre acha que o Arsenal está jogando bem. E pegou o Bayern de Munique, de novo um duelo complicado nas oitavas. Embora sempre seja bom lembrar que quando pegou um duelo mais fácil, que foi o Mônaco, foi derrotado também. Mas... hoje eu daria alguma chance pro Arsenal, porque o Bayern de Munique não tá jogando muito bem, tá meio que se arrastando um pouco na temporada em questão de desempenho, assim, os resultados até não estão tão ruins, mas não tá jogando tão bem, mas aí em fevereiro não sei como é que eles vão estar.
E quem está jogando bem para vocês? Quem fez uma primeira fase não só consistente, mas também que convenceu seus torcedores, imprensa? Quais são os... É coisa de Barcelona, Real Madrid, Bayern, como tem sido? Ou não sobraram tanto na fase de grupos? Qual que é o resumão que dá para fazer
esse,
aí?
Esse ano, inclusive, acho que até tem sido um pouco diferente, que a gente tem uns super times que são os que a gente acha, né? A gente olha aqui, Bayern de Munique e Arsenal. O Arsenal tá fazendo uma ótima temporada tudo, mas se você botar aí para juntar 100 pessoas que acompanham o futebol europeu para votar, o Bayern de Munique vai ser escolhido por uma maioria muito grande. Daí você pega Real Madrid e Nápoles, acho que não tem muita discussão, né? Paris Saint-Germain e Barcelona também, quase todo mundo vai votar no Barcelona. Então tem uns super times, assim, mas o Bayern de Munique e o Real Madrid foram segundos colocados nos grupos, o Barcelona perdeu o jogo, quer dizer, não foi aquele ano que o Barcelona, o Real chega lá e seis jogos, seis vitórias na primeira fase, né? Então os super times mostraram alguma
até
vulnerabilidade.
Eu acho que eles também já estão... Já sabem que eles vão se classificar de qualquer jeito.
É, deu uma enjoada também, né?
Eu fiz um levantamento, foi uma matéria para o Guia da Champions League que a gente publicou na Trivela, bom, há dois anos, eu acho, sobre como a Champions League estava repetitiva, que assim, a gente pegou nos últimos tantos anos, nos últimos cinco anos, Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid chegaram nas semifinais, os três chegaram nas semifinais em três dos cinco. Daí você pegava os integrantes das quartas de final, dos oito times lá das quartas de final, pelo menos seis eram quase sempre os mesmos. Daí ele pegava as oitavas, os 16 times, pelo menos uns 10, 11 eram sempre os mesmos. Quer dizer, então elas são muito realmente. É sempre a mesma coisa. O Arsenal sempre passa e cai nas oitavas.
Essa fase de grupos eu achei especialmente mais chata do que as outras.
Estava
muito claro que ia se classificar, tipo, todos se classificaram, não teve nenhuma surpresa.
A derrota do Bayern de Munique pro
Rostov foi a parte mais legal.
Mas mesmo assim, porque deve ser aquele jogo que o Bayern de Munique já chegou com o freio de mão um pouquinho puxado e quando percebeu já não conseguiu mais sair do jogo.
A única coisa que eu ressalto é que assim, os cinco super times, né, que são os dois espanhóis, o Bayern, o City e o PSG, que são de investimento, os cinco estão em fases complicadas. Nenhum dos cinco está voando. Isso até é difícil falar isso do Real Madrid, que está há 35, 36 jogos sem perder, mas está precisando que o Sérgio Ramos faça um gol de cabeça no final, pelo menos umas duas ou três vezes por mês ali.
É o Zidane Ball?
Essa invencibilidade. Dá para chamar de Zidane Ball, porque... O Zidane ainda não me convenceu como um grande treinador tático que consegue fazer o coletivo funcionar. Eu acho que ele está sendo um bom administrador de grupo, mas ele ainda não está encontrando soluções táticas para o Real Madrid jogar a bola que pode jogar, que já mostrou que pode jogar. O Barcelona também está esgotado, não está conseguindo fazer grandes jogos. Mesmo nesse último final de semana ganhou do Osasuna com alguma facilidade, mas... chegou um momento que parecia que ia complicar ali, uns 30, 40 minutos primeiro tempo do jogo. Parecia que podia tropeçar no Osasuna. O PSG tá perseguindo o Nice no campeonato francês.
E o Mônaco.
O Manchester City do Guardiola tomou mais uma pancada no fim de semana. Abriu Leicester chegou a abrir 4-0 contra o Manchester City. Ele diminuiu para 4-2, mas assim, depois do Guardiola ganhar os seus 10 primeiros jogos no City, desde então tem perdido ou empatado mais do que vencido. E o Bayern de Munique também chegou a ficar atrás do RB Leipzig na temporada, agora assumiu a ponta de novo, mas não está jogando muito bem. É que assim, até fevereiro, eu acho difícil que esses 5 se mantenham nessa, até pelo padrão de exigência que se tem esses times, que esses 5 se mantenham nessa marcha mais essa marcha menor, assim, né, com o freio de mão puxado. Capaz, pelo menos uns dois vão embalar e chegar como favoritos nas oitavas da Champions, mas esse momento é um momento raro, desde que eles se tornaram grupo de elite da Champions League, em que eles estão vulneráveis.
Você gosta do Boxing Day, Bonsante?
Eu gosto do Boxing Day.
Gosto.
Eu geralmente estou em casa, às
Legal.
Vezes de ressaca, tem
Legal.
Futebol, que eu não gosto.
Não sei. A pergunta era pra você mesmo. Eu não pensei. Tô sem resposta. Isso. Tô sem resposta.
Não, é bom.
É bom, né?
Não, eu defendo já a tese que a Superliga...
Eu
defendo a tese que a Superliga e a NBB, de basquete e vôlei, deveriam fazer seus boxing day, fazer jogos importantes, muitas rodadas nessa época nessa semana de Natal e Réveillon.
É.
Porque a TV não tá passando nada, a TV...
Mas passa, a bola não para, né?
Não, a bola não para, mas, por exemplo, não é a ESPN que transmite a NBB e a Superliga. É a Sport TV. A Sport TV não tem muitos campeonatos para passar nessa época do ano. Não tem futebol americano, NBA, que tem um monte de jogo nessa época do ano.
Tá, mas e os amigos do Jameli contra amigos do Fábio Conceição?
Então, aliás, o Vitor jogou 2 dias depois da final da Copa do Brasil. Jogou um peladaço lá em Jundiaí, né?
Então, é um jeito de chamar atenção para essas ligas. Botar grandes jogos assim, nessa época do ano. Os jogadores não vão reclamar de não ter Natal, mas sei lá, jornalista também não tem Natal. Tem vários profissionais que não tem Natal ou não tem Réveillon,
claro.
Porque tem que fazer plantão, sei lá o quê.
Depois que no dia da folga da Copa do Mundo passou um jogo do Cruzeiro nos Estados Unidos, eu não duvido mais nada.
Quem
o Papai Noel descendo no meio de um Florida Cup, é uma loucura.
Quem trabalha como funcionário de supermercado tem que trabalhar no dia 26, tem que trabalhar, sabe, o supermercado vai abrir.
Em janeiro, na volta do podcast Trivela, a gente repercute o Boxing Day. Tá combinado?
Combinado.
Pra gente fechar, France Football, a eleição de melhor jogador do mundo, voltou ao seu formato tradicional, né? Separado entre a tradicional revista francesa e a eleição da FIFA. Cristiano Ronaldo, com larga vantagem, 745 pontos para 316 de Messi no segundo lugar. A lista tem Ronaldo em primeiro, Messi em segundo, Griezmann em terceiro, Luis Suárez em quarto, Neymar em quinto, Bale em sexto. Do Bale para baixo já é uma distância maior, esses 6 claro, Ronaldo descolou muito, Messi descolou muito, mas até o sexto ainda são votos mais relevantes. Que tal essa ordem para vocês? Ronaldo, Messi, Griezmann, Suárez, Neymar?
É a ordem esperada dentro dos critérios dos que votam, né? Até esse foi só jornalistas pela primeira vez em muito tempo, né? Porque a bola de ouro se desvinculou da FIFA. A bola de ouro, ela é uma premiação que costuma ser mais precisa, né, em relação ao que aconteceu na temporada. Mais ousada é a que deu bola pro Nedved, né?
Pro Summer.
Para jogadores assim, que às vezes não brilharam tanto assim mediaticamente, né? E a mais tradicional também vem desde da década de 50. Então, para mim, só por bola, eu acho que eu não colocaria nem o Messi nem o Cristiano Ronaldo entre os dois primeiros. Eu colocaria ele em quinto e sexto, porque acho que os outros 4 jogaram melhor do que ele. Mas não dá para ignorar o que o Cristiano Ronaldo conquistou, né? Ele foi o líder do Real Madrid no título europeu de clubes e o líder de Portugal no título europeu de seleções, dois principais campeonatos.
Unificou, ele é o europeuzão do ano.
Exatamente. Nos dois principais campeonatos do ano. Então, e é um jogador assim, extremamente midiático também. Teve boas partidas, não acho que tenha sido o melhor ano dele, mas dentro das regras do próprio prêmio, era ele que merecia ganhar.
Eu concordo com o Bonsante. Eu não sei se eu colocaria o Messi e o Cristiano Ronaldo quinto ou sexto, quando você falou.
Deixa eu explicar.
Eu tô brincando.
Quarto e quinto, sim. Messi, Griezmann, Suárez e Bale, eu acho que jogaram mais.
Eu acho que pensando no, na forma, no que passa na cabeça do eleitor dessa premiação, né? acho que assim, os títulos, né, isso acabam chamando muita atenção. E o Cristiano Ronaldo, apesar de mal ter jogado a final da Eurocopa, ele foi um grande líder de Portugal, e sem ele, Portugal provavelmente não teria forças para aguentar a França. Mesmo ele fora do campo, mas passando aquela coisa, foi importante.
Foi o Marinho de Portugal.
E ele ajudou o Real Madrid a ser campeão da Champions League. O Griezmann, que talvez fosse o grande concorrente, ele perdeu um pênalti na final da Champions e ele tinha a obrigação de fazer a França ganhar de Portugal, porque a França jogava em casa e é muito mais time que Portugal, né? E a França não ganhou de Portugal na final da Eurocopa. Então acho que isso enfraqueceu muito o Griezmann. Agora, o Griezmann acho que tinha que ter ficado na frente do Messi. E o Suárez também, eu acho que tinha que ter ficado na frente do Messi. Lembrando que o Suárez foi o artilheiro do campeonato espanhol. Outra coisa que eu achei interessante, o Neymar ter ficado em quinto à
foi
frente...
Foi bem generoso com ele.
Achei que foi generoso, porque não foi um ano brilhante do Neymar. O Neymar foi muito bem na primeira metade da temporada passada, que foi ainda 2015, final de 2015, mas em 2016, o ano solar de 2016, ele não foi tão bem assim, né?
Solar, hein?
E ele nem teve uma participação brilhante na Copa América, porque ele não jogou a Copa América, porque ele ficou para a Olimpíada, e a Olimpíada não tem tanta repercussão assim. Então, achei que o quinto do Neymar, ele ter ficado à frente do Bale, que jogou muito bem no final da temporada passada, é relevante, porque mostra que o Neymar já está começando a ganhar certos votos por osmose. Sabe aquele voto por conjunto da obra?
Talvez a Olimpíada tenha influenciado um pouco aí também, né?
Eu não acho que não, porque lá na Europa ninguém liga para a Olimpíada do futebol olímpico.
Só ganhou a primeira medalha de ouro do Brasil, em casa.
Não sei, eu não acho que... Talvez. Eu acho que é muito... Ele já está começando a ganhar votos por conjunto da obra, que é uma coisa boa para ele. Significa que ele já está ficando, se consolidando naquele grupo meio fixo de melhores do mundo. Já não é mais aquele cara que no ano bom sobe e no ano ruim cai, né? Como, sei lá, o Fernando Torres, o Lampard, o Gerrard, que algumas vezes apareceram, né, como os finalistas entre os melhores aí dessa lista na época da FIFA, e daí no ano ruim ele sumia do mapa, né?
Sim.
O Snyder.
E uma coisa que eu acho interessante também nesse prêmio pro Cristiano Ronaldo, principalmente, por ele ter sido mais coletivo, né? Que também, para ele perceber que ele não precisa fazer 50 gols por temporada, 60 gols por temporada para ganhar o prêmio da Bola de Ouro. Se ele conseguir fazer o time dele jogar, se ele conseguir fazer o time dele ser campeão, num ponto mais coletivo, porque o Cristiano Ronaldo... E assim, eu não estou fazendo julgamento de valor, se é bom ou ruim. Ele é individualista, né? É o estilo de jogo dele, é o estilo que ele levou para ele, para a carreira dele. Isso levou ele a feitos brilhantes no futebol, e não estou aqui julgando. Mas ele é individualista. Eu acho que esse prêmio, por ele não ter jogado tão bem assim individualmente, mas ter participado de coletivos que foram muito bem sucedidos, posso fazer ele perceber que talvez não seja necessário sempre fazer 3, 4 gols por partida, né? Jogar todos os jogos e tentar chegar a bater recordes e marcas e tal, que ele pode fazer um pouco mais parte do time.
O Pepe é o nono melhor jogador do mundo.
Ele jogou muito esse ano, muito.
Pois é.
Você vê o mundo dá voltas.
O Cristiano Ronaldo deu aquele grito ridículo dele quando ele ganha as coisas?
Não, porque agora não foi no anúncio, né? Foi na revista, foi tranquilinho.
Ufa. Mas calma que em janeiro...
Em janeiro tem aquela.
Da FIFA.
Leandro Amin, valeu. Tô chocado com a lista. Iniesta, zero voto.
Ainda bem que... Bom, enfim, um grande abraço até semana que vem.
Não, ainda bem que o quê? Ainda bem que o quê? Fala ainda bem agora.
Ainda bem que não tem... O Nesta não vai sentir falta. O Nesta vai dormir muito bem, inclusive pelo fuso horário, já deve estar dormindo.
Já deve estar dormindo.
E eu espero que...
Eu adoro ver o Iniesta, viu, Leandro Amin? Acho que é o jogador que eu... É o que eu mais paro pra ver. Ele, eu acordo cedo. Se eu vejo lá no Twitter, ah, começou o Barcelona na manchete, assim, eu vou lá na manchete e boto.
Exatamente.
Valeu.
Valeu você. Amanhã o Atlético Nacional de Medellín joga pela semifinal do Mundial de Clubes e não está classificado para a final do Campeonato Colombiano, hein? O time sub-15 perdeu para o Santa Fé. Chega em crise. Um grande abraço.
Até janeiro, hein?
Até janeiro. Foi um prazerzaço.
Valeu, Biratã. Até o ano que vem, se aparece por aí.
Valeu, Paulo e a mim, Bonsante, e o ouvinte leitor que ficou aí nos acompanhando.
Valeu, Bonsante.
Valeu, até ano que vem.
Nossa, essa é boa, né?
Só volta ano que vem agora. Daqui a 3,
essa só
dias.
Perde pra aquela Bom Dia, Maurici, no jogo meia-noite 5. Ou pra, né, já falamos aqui também, pra famosa Bom Dia, não almocei. É 4 horas da tarde, Bom Dia, não almocei. Mas a gente vai levando, né? Podcast Trivela, a gente volta em janeiro, toda segunda-feira ao vivo. E você...
Sem busca aí. Daí do seu especial Boxing Day que a gente vai fazer, né?
Provavelmente com o Bonsante no Skypasso, direto na sua rede web. A gente volta no ano que vem. Você assina o feed aí no seu tocador de podcasts, no seu celular, ou acompanha sempre central3.com.br, trivela.com.br. Bom fim de ano, até ano que vem então, tchau.